Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira e é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Rádio Encantos de São Paulo, capital, Rádio E Paraná, AM e FM de Curitiba, Paraná, Rádio Fama Star de Luanda, Angola, Rádio FM Universitária de Teresina, Piauí e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, pois é o volume 3, patrocinado pela Caixa e Bancorbras Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. O Clube da Esquina, surgido espontaneamente em Belo Horizonte, foi um dos movimentos musicais mais enriquecedores para a música brasileira. Centenas de canções criadas naquele ambiente são consideradas obras-primas e entraram para o livro imaginário de músicas imortais de nosso cancioneiro popular. Uma delas é Para Lennon e McCartney, melodia criada por Lô Borges, que recebeu letra de Márcio Borges e Fernando Brant e que foi gravada, dentre outros, por Milton Nascimento. Você lembra? Com o apoio da Bancorbras Cultural, a equipe do programa esteve duas vezes em Belo Horizonte, em fevereiro de 2011, quando entrevistou Fernando Brant, e em março de 2014, quando entrevistou Lô Borges. Márcio Borges foi entrevistado em Brasília em fevereiro de 2011. Nas ocasiões, os três contaram detalhes da criação de Para Lennon e McCartney.
Eu fiz uma canção que entrou no Festival da Canção, no FEC, num festival super importante que acontecia em Belo Horizonte, Festival Estudantil da Canção, e eu entrei com duas músicas. Entrei com Equatorial, com o Beto Guedes. A primeira música que eu fiz mesmo, oficialmente, foi Equatorial, com Beto Guedes e letra do Márcio Borges. Nessa mesma época, eu fiz a canção Clube da Esquina com o Milton e o Márcio Borges. E aí o Festival da Canção foi uma coisa assim importante, que eu voltei a me apresentar em público desde a época dos The Beatles. Voltei a me apresentar em público, hoje é o Minas Centro, era a antiga Secretaria de Saúde e Assistência. E aí foi uma festa, assim, acabou o festival, foram todos os artistas lá pra casa. Eu lembro que foi Joyce, Bete Carvalho, tava todo mundo nesse festival. E minha mãe e meu pai, eles gostavam de fazer festa para músicos, etc. Aí eles fizeram um jantar lá, regado a cervejas. E aí a gente começou a... Aí eu comecei a entrar meio no meio musical. Foi uma coisa assim que foi meio inesperada. A minha inserção no mundo da música profissional foi meio... Porque, na verdade, eu era um cara muito tímido.
Uma história interessante de uma parceria tripla. Lô Borges, Márcio Borges e Fernando Brant. Para Lennon e McCartney.
Essa aí que a gente estava... Chegamos lá, o Bituca, ele já estava morando no Rio e tal. E uma época ele veio para cá e tal, e a gente se encontrou na casa dos Borges, lá em Santa Teresa. E aí o Lô chegou para um monte de gente, o Lô falou assim, pô, tem uma música aqui que vocês dois podiam fazer a letra. Então é o seguinte, enquanto a minha mulher foi fazer uma macarronada para a turma, nós sentamos, quer dizer, nós ouvimos uma música, falou assim, pô, então você faz uma parte, eu faço outra, e depois a gente vê. Aí fizemos tal, combinamos, tá tudo certo, não sei o que e tal, e aí, quer dizer, saiu a macarronada e saiu a música, né? E aí já tocamos muito aquele dia lá, né? Essa também tem um. Uma música feita no meio de uma macarronada.
Agora a versão de Márcio Borges.
Paralelo McCartney foi uma música que eu e Fernando fizemos em cima de um tema do Lô, lá dentro de casa. Escrevemos essa letra lado a lado, trancafiados no quarto do meu pai e da minha mãe, que era o quarto mais perto da sala e onde ficava o piano. Então, a história foi a seguinte. Estava rolando em Belo Horizonte o Festival Estudantil da Canção. Um festival maravilhoso que teve lá, que juntou Eduardo Conde, Beth Carvalho, todo mundo tá para casa. Né? Lá em casa era o epicentro, era o antro, né? Mamãe se lembra até hoje da Beth lá, mocinha, entende? Resolveu, estava muito tarde, muito de madrugada para ela voltar para o hotel. Aí mamãe arranjou lá um colchonete para ela na sala, lá na sala mesmo dormiu, entende? Era nossa turma, né? Tudo jovem, tudo despojado, né? Aí, nessa época, né? Aí estava rolando lá em. Para juntar a galera que estava participando do festival, foi todo mundo lá para casa. E aí mamãe, a Leise, que era a namorada do Fernando, depois virou mulher dele, mãe dos filhos, na época ela era namorada, mamãe e a Leise foram para a cozinha preparar uma super macarronada, que é aquele negócio, quando tem muito jovem, nada melhor do que uma macarronada, né? Que é fácil de fazer e enche o bucho de todo mundo. Então tava lá a mamãe e a Leise preparando aquela panelada de macarronada pra galera que tava lá, né? Eduardo Conde, Beth Carvalho, e mais um monte de gente, Túlio Mourão, tinha um monte de gente lá em casa, Fernando Brant, Bituca, Marilton, nós todos lá, né? Aquela farra, né? Casa cheia de jovens. E o Lô no piano, né? No meio daquela aquela barulhada, aquela coisa infernal, aquele entra e sai de gente, não sei o quê. E o Lô no piano, quer nem saber. E ela falou assim, mas sim, Fernando, aproveitar que eu tô com dois letristas aqui dentro de casa, que tal vocês fazerem uma música, ou fazer uma letra para esse tema aqui? Aí nos mostrou o que era o Paralelo McCartney, né? Não mostrou no piano. Depois. Música simples, pequenininha, né? Aí o Fernando falou assim, olha, eu topo, mas a gente tem que terminar ela antes da macarronada. Porque eu tô mais afim de comer do que de compor. Eu falei, idem. Então eu falei assim, então nós temos, tipo, como é que tá a macarronada? Tá quase saindo, então tá, nós entramos. Aí eu e o Fernando entramos pra dentro do carro, do quarto, falamos, como era bem pertinho, falou, vai tocando aí, Lô, e nós nos trancafiamos pra poder amortecer um pouco a barulhada geral da casa, né? Tava aquela maior fervesão de galera lá dentro de casa. Aí nós nos trancafiamos no quarto da mamãe e do papai, sentamos lá na cama de casal deles, foi assim, precaucional, rapidamente, eu falei, o Fernando, eu faço a primeira, você faz a segunda. E vai ter só duas partes da música. Não tem negócio de volta, não, só duas. Foi tudo, tá bom. E aí o Lô tinha sugerido o tema. Falou assim, não, porque na verdade eu tava aqui pensando, quando eu tava aqui compondo, eu tava pensando no Leno. Tava pensando no John Lennon, né? Nem lembro, cara. Tava pensando aqui no John Lennon, cara. E eu tô aqui fazendo essa música pra ele, né? E eu acho que ele nunca na vida vai saber disso. Eu fiz uma música pra ele. Eu falei, pois é, mas então você acabou de nos dar o tema da música. Nós vamos fazer essa música pra Lennon McCartney, né? Eu sugeri, né? Vou fazer pra Lennon McCartney, não só pro Lennon, não, pra Lennon McCartney. Claro, né? São os dois compositores, isso aqui. Então nós vamos falar disso, que eles não sabem da gente. A gente adora eles, mas eles não sabem da gente. Esse é o tema, vamos embora. Aí, porque vocês não sabem, né? E aí eu fiz essa parte do que vocês não fazem, e aí o Fernando entrou com a parte clássica, né? Eu sou da América do Sul. Tava pronta a música, antes da macarronada. Aí no final da macarronada tava a casa inteira tocando a música e cantando. E naquele momento ela já virou um hino.
Sim,
ela foi feita para ser hino. Mas nós compusemos essa música no tempo que se faz uma macarronada. Exatamente o tempo da macarronada. Porque quando nós terminamos a letra, a macarronada estava indo para a mesa. E a gente aí primeiro comemos bastante, depois mostramos a música pra galera. Falou, agora vem cá pro piano. Aí juntou todo mundo em volta do piano, eu e Fernando apresentamos a letra e cantamos nós três. Eu, Lu e Fernando cantamos pra galera. Na segunda vez já tava a galera inteira cantando. E ficamos o resto da noite cantando aquela música que virou o nosso hino. E até hoje é o nosso hino.
Então foi assim que nasceu, para Lennon e McCartney, composição de Lou Borges, Márcio Borges e Fernando Brant, que ouviremos na voz de Milton Nascimento.
Porque vocês não sabem do lixo ocidental, não precisam mais temer, não precisam da solidão, todo dia é dia de viver. Porque você não verá meu lado ocidental. Não precisa medo não, não precisa da timidez, todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul, sei, vocês não vão saber, mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês, sou o mundo, sou Minas Gerais. Porque vocês não sabem do lixo ocidental, não precisam mais temer, não precisam da solidão, todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul, sei, vocês não vão saber, mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês, sou o mundo, sou Minas Gerais. Eu sou da América do Sul, eu sei, vocês não vão saber, mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês, sou o mundo, sou Minas Gerais.
Maravilha! Ouvimos para Lennon e McCartney, composição de Lou Borges, Márcio Borges e Fernando Brant, na voz de Milton Nascimento. Esta faixa faz parte do LP Milton, lançado em 1970. E aqui eu registro os agradecimentos especiais a Márcio Borges e Fernando Brant pelas participações no programa de hoje.
Beleza, Lou Borges, agradeço a sua generosidade em abrir o coração, revelar a sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Pô, para mim foi um grande prazer, uma grande alegria poder falar para várias pessoas, estar com você aqui pessoalmente e falando do meu trabalho, que é uma coisa que eu tenho um carinho muito grande pelo que eu faço. Por ser um programa de rádio, ainda me deixa mais legal, porque eu lembro da importância do rádio na minha vida.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Amor, meu grande amor, não chegue na hora marcada.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Ângela Rorô.
Mas eu fui criada com o poder e a força de comunicação das rádios. Rádio Nacional, Rádio Maringá e Veiga, enfim, uma série de influências, não só de música, né? Foi fantástico, foi ali que eu ouvi as primeiras canções de Calbi, a coisas estrangeiras. Enfim, rádio para mim foi e é, continua sendo tudo.
Rádio, a sua melhor companhia.
A pianista, cantora e compositora Ângela Rorô iniciou a carreira no período em que morou na Inglaterra, onde cantou em pubs. De volta ao Brasil, foi convidada pelo produtor Paulinho Lima para gravar seu primeiro LP, Ângela Rorô, pela Polygram, em 1979. Embora fosse o primeiro registro, Rorô chegou arrasando com Tola Foi Você, Amor Meu Grande Amor, Mares da Espanha e Gota de Sangue, que tem história e que ela promete contar neste bloco. Você lembra?
Não tire da minha mão esse copo, não pense em mim quando eu calo de dor.
Com o apoio da Bancorbras Cultural, eu tive o privilégio de entrevistar Ângela Rorô na residência dela no bairro de Copacabana, Rio de Janeiro, em janeiro de 2012. Na ocasião, ela me contou a interessante história de Gota de Sangue, mas antes disso falou de seu processo criativo.
Olha, fundamental, alô, alô, pessoal que está ligado aqui com a gente, Rui Godinho entrevistando. Eu estou muito feliz aqui de estar falando contigo, meu amor.
Os nossos ouvintes e leitores têm curiosidade para saber como funciona o seu processo criativo. Como é que você cria uma melodia, uma letra?
Godinho, eu não tenho bem uma regra, certo? Eu não sou uma pessoa de ficar fazendo música de encomenda, mas posso fazer música de encomenda. Se alguém pedir uma trilha sonora para um curta, um médio ou um longa, eu falo filme. Ou se alguém me pedisse para fazer, ainda não me pediram, estou doida que me peçam, para uma trilha de uma peça teatral, infanto-juvenil, infantil, ou peça para adulto, eu construiria, hoje em dia, com maior facilidade, porque eu estou com maior concentração e poder de elaboração maior, racional. Eu não estou tão só emotiva, quer dizer, eu misturo o autobiográfico, que todo mundo quer saber que tudo da gente é autobiográfico. Nem tudo, mas tudo bem, a gente pode deixar ser. Agora, normalmente, vem uma coisa ela ser espontânea. Vem letra e música, às vezes, de uma vez só, vem, às vezes, um mote. Mote que eu digo é tema, né? Eu digo encomenda, eu digo, eu quase estou pedindo aqui, novelas, me aluguem. Cineastas, me aluguem, né, me contratem para fazer as trilhas. Mas normalmente o que eu tenho de obra é vem uma coisa na cabeça que fica repetindo um pouco. E aí eu vou, tento gravar num jurunazinho desse, só que é cassete mesmo, bem mais tosco, que eu gosto, ou mini cassete, ou cassete grande mesmo, tradicional, que é o que eu ando portátilmente. Não sei, eu ainda não comprei uma bodeguinha dessa, é bacana, hein? Se eu soubesse, tinha descido com headphone, que você esqueceu. Mas, enfim, meu anjo, o processo costuma ser vital, costuma ser orgânico. E, obviamente, que a gente vai elaborando depois e vai consertando. Se for com parceiro manda a música, eu ponho a letra em cima. Ou o parceiro manda a letra e eu dou um jeito de musicar a satisfação do freguês. Já fiz isso com Ricardo Macor, que é meu parceiro já há uns 12 anos, que meu maestrinho Ricardo Macor é meu parceiro desde 2000. A gente compunha muito pelo telefone. Eu já compus com Antônio Adolfo, com Ana Terra, já compus com... Eu não sou muito promíscua. Eu não faço com todo mundo, não. Mas, enfim, já fiz alguma coisa com Sandra de Sá, que é Beijos na Boca, que é um barato. O Canto Livre, que é com a Ana Carolina. Estou esperando uma melodia do Jorge Versilo. Ele nunca me manda. Ele agora, no final do ano, ele falou, não, estou mandando agora em janeiro. Então, quero ver, daqui a pouco é fevereiro, estou toda hora. Hoje mesmo já passei...
Eu estive com ele ontem.
Ah, é? Passei um torpedo para o Jorge Versilo. Falei, quer manda logo este CD, porque eu quero que ele me mande, não high-tech, eu quero que ele me mande pelo correio, pelo amor de Deus, aquele CD que toca em qualquer CD player. Enfim, estou doida para ser parceira de muita gente, inclusive o Versilo que eu estou esperando aqui no correio. Mas é isso, é orgânico, a música me possui. A música, graças a Deus, eu acho que eu pertenço à música. Desde nova eu pertenço às artes. Eu quero que ninguém leve a sério isso, mas é verdade. Eu faria meu trabalho de graça. Eu só espero que ninguém leve muito a sério isso.
Ângela Rorô, você faz letra e melodia. Onde é que você tem mais dificuldade? Onde é que você emperra? Onde é que você... O que é que vem com mais facilidade para você?
Olha, as duas coisas. Graças a Deus, nada emperra. Porque se emperrar, não é uma música para ser feita. Eu não fico tentando e insistindo em alguma coisa musical, no caso artístico, que não está funcionando. Eu só vou naquilo que está fluindo melhor, entendeu?
Angela Rorô, eu pergunto a você, você precisa desse ambiente especial para compor?
Ah, Rui Godinho, engraçado. Você sabe que eu tô sem beber, graças a Deus. Para mim não funciona. Eu tô sem beber, sem fumar, sem intoxicar meu organismo com uma dieta. Eu consegui emagrecer depois dos 50, 60 quilos. Maravilha, desenchei, dou amor, mau estímulo. Deixei de fumar e mesmo assim não engordei, certo? É, porque tem a lenda, né? Se deixar de fumar, engorda. Não, não existe isso. Muito pelo contrário, emagreci 60 quilos. Eu não estou dando conselho, porque se conselho servisse, eu tinha usado isso já há mais tempo, né? Agora, quando eu encharcava-me de álcool, certo? Tabaco e outros sins, as pessoas faziam, justamente os jornalistas faziam outra pergunta. Você precisa de estar na fossa, de estar curtindo um pileque, de estar na boemia, na madrugada, na night, para fazer alguma coisa? Não, para ser sincera, a música sai sem o pôr do sol e sem o Billy Knight. Sai porque é inerente da minha parte. Eu fui condenada a ser feliz compositora de sonhos.
Gota de Sangue, Angela Rorô, tem história?
E ó, você vai ver, o pessoal vai adorar, porque o pessoal que gosta que a gente seja autobiográfico, já te falei, né? Tem história, Gota de Sangue. Outra namorada, uma namorada amiga. Essa é amiga até hoje, adoro, vou também poupar o nome, deixa pra lá. Essa é até famosa, conhecida, cantora, atriz, tudo. E ela era mais uma amiga do que... Eu digo pra você que o sexo não é bem forte. Talvez por não transar tanto, né? Sobrava tempo pra tanta poesia. E uma vez ela me falou, pô, você tá demais, hein, cara? Você tá enchendo a cara. Qual é o problema? Você tá com saudade da outra namorada antes de mim? Porque a outra namorada tava tendo uma hepatite. E eu namorei essa da Gota de Sangue, enquanto a outra estava com hepatite. É um caso, assim, não me chamem de canalha, eu fui uma pessoa sincera. Inclusive eu falei, melhoras pro seu fígado, estou com fulana de tal, enquanto você não se recupera. Para não perder o tempo, né? De fazer canções, porque não era para transas e loucuras coreográficas e sexuais, nem para paixões carnais desenfreadas, não. Era mais para convívio, era mais para amizade, era mais para essa companhia maravilhosa. E essa pessoa muito divertida, é uma pessoa realmente que é um humor só. E é uma grande pessoa da minha vida até hoje, grande amiga. Ela chegou e falou assim, pô, você tá enfiando o pé na jaca, hein, cara? Tá bebendo demais. Aí eu fui para casa depois da gente sair. E sentei no piano, eu falei, não tire da minha mão esse copo, não pense em mim quando eu calo de dor. Eu gostava da outra que estava com a patinha. Essa sim foi uma grande em tudo. Essa foi carne, foi alma, morreu com 39 anos de AIDS. Essa foi tudo, Berenice. Essa foi, me fez eu escrever mais de 30 músicas. Mas enquanto eu estava com a amiga de Berê, nossa grande amiga, eu fiz a Gota de Sangue. E ficou maravilhoso, que deixa eu sentir muito além do ciúme. Né? Inclusive, a coisa insistentemente platônica, está ali o carinho da amizade, quando eu digo, não tire da minha boca esse beijo, nunca confunda carinho e desejo. Certo? É isso.
Que beleza.
Que beleza. A outra quase me matou quando saiu da hepatite, mas tudo bem. Diz pra todo mundo, porque a Berenice era assim. Ah, oh, oh. Diz pros outros que é pra mim. É pra você então, Berenice. No
também.
Céu. No céu.
Então foi assim que nasceu Gota de Sangue, composição de Angela Rorô, que ouviremos na voz da própria criadora.
Tire da minha mão esse copo, Não pense em mim quando eu calo de dor. Olha meus olhos repletos de ânsia de amor. Não se perturbe nem fique à vontade. Tira do corpo essa roupa e maldade. Venha de manso ouvir. O que eu tenho a contar não é muito, nem pouco eu diria. Não é pra rir, mas nem sério seria. É só uma gota de sangue em forma verbal. Deixa eu sentir muito além do ciúme. Deixa eu beber seu perfume. Embriagar a razão, por que não volto atrás? Quero você mais e mais que um dia. Não tire da minha boca esse beijo. Nunca confunda carinho e desejo. Beba comigo a gota de sangue final. Beba comigo a gota de sangue final.
Maravilha! Ouvimos Gota de Sangue, composição e interpretação de Ângela Rorô.
Ângela Rorô, eu queria agradecer a você, a tua gentileza, a tua vibração. Você está se desnudando agora, contando as suas histórias para os ouvintes desse programa e para os leitores do livro do Brasil todo. Muito obrigado, de coração.
Oh, Rui Godinho, você é o máximo. Eu vou ler teu livro todinho, vou ouvir os programas já editados nesse CD que você me deu. Eu quero que você seja sempre abençoado, seja feliz, sadio, próspero. Porque eu fui de cara com você, meu amor. A tua sorte é que eu não estou agarrando o homem hoje. Você tá uma gracinha. Qual é teu signo?
Aquário.
Aquário, eu sou um peixinho dentro de você. Eu sou já sagitário, mas tudo bem. Adoro qualquer signo, contanto que a pessoa seja de luz, inteligente e uma mente livre como você, meu anjo. Continua assim. Parabéns e sucesso. E para quem estiver ouvindo a gente, aquela felicidade, aquela sorte maravilhosa. Tudo de bom da amiga de vocês, Ângela Rorô.
Então, foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira.
Faz um tempão.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Jorge Versilo.
O rádio não só foi como é o sol da minha carreira. Eu digo sol porque na minha carreira a estrela é a música, né? E a música é o som, né? É algo abstrato que chega muito antes do artista ou da estrela ou do astro. Esse conceito que a gente tem, né, de popstar, que às vezes ajuda tanto o próprio artista e às vezes atrapalha tanto. A grande estrela da minha carreira são as minhas músicas.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, produzido pela Abravídeo, em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Rádio FURG FM de Rio Grande, Rio Grande do Sul, Rádio Fuse de Itatiba, Espírito Santo, Rádio Garbi de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, Rádio Ilha da Magia de Florianópolis, Santa Catarina, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Pois é, o volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@ abravideo.org.br. O cantor e compositor carioca Jorge Vercillo já foi tema de um programa especial surpreendente, quando teve a oportunidade de mostrar seu lado espiritualista e politicamente engajado. Hoje retorna para contar a história de uma de suas composições mais conhecidas, embora tenha como título o nome de um super-herói, mas que reflete uma pessoa normal, trabalhadora, ética, que tem que pagar suas contas, levar os filhos na escola, é Homem-Aranha. Você lembra?
Eu adoro andar no abismo, numa noite frio de perseguição, saltando entre os edifícios.
Com o apoio da Bancor Brás Cultural, eu tive o privilégio de entrevistar Jorge Vercillo na residência dele no Rio de Janeiro, em janeiro de 2012, ocasião em que ele contou a interessante história de Homem-Aranha. Mas antes disso, falou de seu processo criativo. Jorge Vercillo, é um prazer enorme recebê-lo aqui no programa Então Foi Assim para todo o Brasil.
Ô Rui, muito bom estar falando com você, com todos os ouvintes e leitores, né? Que estarão aí futuramente entrando em contato nesse nosso papo.
Jorge Vercillo, você tem uma imagem bem remota assim da música chegando em sua vida?
Eu me lembro no berço, assim, de ver um azul celeste, assim, talvez uma seda, um cetim da minha mãe no berço, que esse azul ficou marcado. E esse azul tem alguma ligação com a minha estrada, tanto que a minha cor predileta é o azul, né? A música, eu era garoto, sonhava em ser jogador de futebol, como milhões no Brasil, ia pra praia jogar bola na Praia do Leme, né? E aí ficava vendo o entardecer e o anoitecer, aquela coisa do ocaso, o degradê, as matizes, né, do céu, aquilo me enlouquecia, eu ficava olhando assim, e aí vai despertando a sensibilidade, né, essa feminilidade, né, da sensibilidade. E dizem que os primeiros sinais de evolução consciencial é o reconhecimento da beleza, né, no universo, né? E aquilo ficava marcando, mas eu queria jogar bola, né, esse lado masculino, né, tava mais presente, né. Mas a música foi entrando na minha vida como a música do Danilo e da Ana Terra, né? Lentamente, como o dia que amanhece, sem que a gente saiba exatamente como aconteceu, né? Exatamente assim, aos poucos. A minha tia, irmã da minha mãe, cantora dos áureos tempos da Rádio Nacional, Leda Barbosa. E ela é uma figura maravilhosa, ela que me colocou na noite para cantar nos bares, ela que me botou para estudar violão. Ela me incentivou, ela começou a perceber que eu estava com uma sensibilidade musical, que eu andava ouvindo os discos do meu irmão, que é mais velho, né? Ouvindo Milton, Nascimento, Ivan Lins, Gonzaguinha, Djavan. E aí eu comecei a achar interessante e ela percebeu e me botou numa aula de violão. E aos poucos eu fui sentindo, né? Fui tocando na noite, mas a minha intenção já era compor, né? E aí veio o ano de 99, eu saí da Warner Continental, lancei meu disco independente, que foi o Leve, estourou no Brasil inteiro a música Final Feliz, depois vieram outras músicas, aí veio depois em 2002 o Elo, com Que Nem Maré, Fênix, Homem-Aranha.
Então eu pergunto a você, Jorge Vercillo, gostaria que você desvelasse para os ouvintes do Brasil inteiro desse programa, como é que funciona o processo criativo?
O processo criativo meu, eu acho que funciona ainda com a inspiração, sim. Na verdade, é 50% inspiração e 50% transpiração, né, como dizem vários compositores. A busca, né? A busca. Porque quando você recebe uma inspiração, na verdade, o que, que é? É uma ideia que surge na sua cabeça, é um fluxo de informação não codificado, né? Às vezes esse fluxo vem de vivências suas, passadas ou futuras. Às vezes vem de informações de outras encarnações, de outras vivências que você teve aqui no planeta. E às vezes vem de parceiros seus de outra dimensão. Eu, por exemplo, tenho cartas psicografadas de parceiros meus de outra dimensão me cobrando trabalhar mais e explicando que eu me preparei seriamente em outro plano para vir para cá, para fazer desse o meu ofício, e que eu me encontrava um pouco perdido, que eles sugeriam de eu não me desviar desse meu foco, que é de criar, de compor. E aí, de dois em dois anos, eu comecei a receber cartas psicografadas de uma pessoa que não me conhecia, e essas cartas falando de várias coisas, vários detalhes meus, me dando várias sugestões. A última que eu recebi foi falando do meu filho mais velho, que tinha também essa função, tinha essa sensibilidade, dando algumas dicas, dando algumas sugestões de como filtrar as energias assim em volta dele para que ele aproveitasse melhor, sabe? E eu acho isso muito bacana, assim, porque eu acredito nisso, não tenho uma religião específica, assim, nem me prendo a nenhum dogma religioso, mas para mim é muito claro que nós somos muito mais do que matéria, né? Quer dizer, matéria é o que não somos, né? Então, eu levo essa minha profissão como uma missão mesmo, né? Assim, e eu acredito que todo ser humano, qualquer um, do lixeiro à copeira, ao barman, qualquer ser humano que colocar o seu tempo, a sua mente na disposição da criação, da criatividade, se colocar para criar alguma coisa, seja o que for, vai começar a se conectar com alguns fluxos energéticos que tem aí no ar, no planeta, e vai começar a fazer uso dessa web, dessa internet, né? É uma internet banda larguíssima, né, e que não é paga, é completamente gratuita, né? Na verdade, isso aqui que a gente vive é uma grande experiência, né? A humanidade é uma grande experiência momentânea na terceira dimensão.
Jorge Versilo, Homem-Aranha, tem história?
Eu não sei se essa história é muito interessante, mas é uma música que eu gostei muito de ter feito. É uma música que me liga assim com os jovens e com as crianças, né, por causa do personagem. Eu mesmo adoro o super-herói do Homem-Aranha, porque é um arquétipo assim, muito bacana. É um jovem, né, ralador, trabalhador, sempre ferrado, sempre duro, mas que tem assim como rapidez de raciocínio, né, e rapidez de movimento os seus maiores poderes, assim, né, muito ágil, muito rápido, muito leve, né? E eu brinco, né, assim, falando na música, né, que o herói é o cidadão, né, comum, né, é o pai, é o namorado, é o marido, enfim. E eu morava numa cobertura no Grajaú e tinha um prédio do lado, assim, com uns fios, e aqueles fios me remeteram à teia do Homem-Aranha. Aí eu comecei a brincar com isso, né? E tem uma crítica social ali, né? É a coisa dos bandidos, né? Chega de bandido para prender, de bala perdida para deter, né? Essa situação do Rio que a gente viveu décadas. Chega de assalto, e dos grandes assaltos, né? chega de bandido para prender, de bala perdida para deter. Eu tenho uma ideia, você na minha teia. Nenhum grande golpe para impedir, seja em Brasília ou aqui. Eu tive a grande ideia, você na minha teia, né? Então, os grandes golpes aos cofres públicos, né? Sim. Então, tem uma crítica social aí.
Então, foi assim que nasceu Homem-Aranha, composição de Jorge Versilo, que ouviremos na voz do próprio criador.
Numa noite frio de perseguição, saltando entre os edifícios, vi você em poder de um fugitivo, que cercado pela polícia te fez refém lá nos precipícios. Foi paixão à primeira vista, me joguei de onde o céu arranha, te salvando com a minha teia, prazer me chamam de Homem-Aranha. Seu herói, hoje o herói aguenta o peso das compras do mês, no telhado ajeitando a antena da TV, acordado a noite inteira pra minar bebê. Chega de
bandido pra prender, de bala perdida pra deter. Eu tenho uma ideia, você na minha teia. Chega de assalto pra impedir, seja em Brasília ou aqui. Eu tive a grande ideia, você na minha teia. Hoje eu estou nas suas mãos, nessa sua ingênua sedução. Que me pegou na veia, eu tô na tua teia. Eu adoro andar no abismo, numa noite vil de perseguição, saltando entre os edifícios. Vi você em poder de um fugitivo, que cercado pela polícia te fez refém lá nos precipícios. Foi paixão à primeira vista, me joguei de onde o céu arranha, te salvando com a minha teia. Prazer, me chamam de Homem-Aranha, é seu herói. Hoje o herói aguenta o peso das compras do mês, no telhado ajeitando a antena da TV, acordado a noite inteira pra minar bebê. Chega de bandido pra prender, de bala perdida pra deter. Eu tenho uma ideia, você na minha teia. Chega de assalto pra impedir, seja em Brasília ou aqui. Eu tive a grande ideia, você na minha teia. Hoje eu estou nas suas mãos, nessa sua ingênua sedução. Pegou na veia, eu tô na tua teia. Chega de bandido pra prender, de bala perdida pra deter. Eu tenho uma ideia, você é na minha teia. Pra impedir, seja em Brasília ou aqui. Eu tive a grande ideia, você na minha teia. Hoje eu estou nas suas mãos, nessa sua ingênua sedução. Me pegou na teia, eu tô na tua teia.
Maravilha! Ouvimos Homem-Aranha, composição e interpretação de Jorge Versilo. Esta faixa faz parte do CD Elo, lançado em 2002. Muito obrigado por me receber na tua casa, pela tua generosidade. E eu queria uma saudação especial para esse povo que está te ouvindo.
Poxa, muito obrigado, Rui. Pô, fiquei muito emocionado de ouvir aí você. Obrigado pelo carinho. Quero agradecer imensamente a atenção das pessoas, mandar um grande abraço, falar que é isso mesmo, nós estamos aí numa nova era, né? A frase para mim, assim, que representa mais a realidade, a verdade dentro de um plano relativo, onde tudo é tão relativo, né? Mas a frase que eu amo e não canso de dizer: todos nós somos um. Então eu quero mandar um grande abraço para você, Rui, um grande abraço para todos os ouvintes, e dizer que nós estamos aí, estamos juntos. Valeu.
Então foi assim: os bastidores da criação musical brasileira.
Ando tão à flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Zeca Baleiro.
Peguei uma época que as rádios não tinham essa coisa de segmentação e você tinha a oportunidade de ser surpreendido, de ouvir vários tipos de música numa mesma estação, né? Isso aí é um privilégio que hoje as novas gerações não têm, infelizmente. Então, ouvir coisas que são fundamentais na minha vida hoje, no rádio, Luiz Melodia, Bob Dylan, informações que vão me acompanhar até o fim da vida, né? E que certamente me moldaram como compositor também.
Rádio, a sua melhor companhia.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música brasileira.
E o destaque deste bloco vai para mais um criador excepcional que se caracteriza pela irreverência e pela originalidade. É o cantor e compositor maranhense Zé Cabaleiro. Ele também já mereceu um programa especial quando contou as histórias do surgimento de diversas canções. Hoje ele promete contar a interessante história de Stephen Fry, uma composição só dele. Você lembra?
Por onde andará Stephen Fry? Por onde andará Stephen? Ninguém sabe do seu paradeiro.
Eu tive o privilégio de entrevistar Zé Cabaleiro em Brasília no dia 4 de abril de 2013. Na ocasião, ele contou uma interessante história de Stephen Fry. Mas antes disso, falou do seu processo criativo.
Primeiro, eu queria agradecer muitíssimo pela sua generosidade em nos receber e contar suas histórias para o nosso livro e o nosso programa de rádio.
Oh, foi prazer meu. Já ouço falar do seu programa. Recebi recentemente o livro, ainda não li, obviamente, não tive tempo, mas lerei com prazer. E é um prazer estar aqui com você.
Meus ouvintes, meus leitores, têm curiosidade para saber como funciona esse seu processo criativo?
Cara, o meu processo ele é completamente caótico, ele não tem nenhuma ordem. Obviamente, com o tempo, você acaba criando seus próprios mecanismos de ordenar esse caos, né? Assim, então, o caos fica mais tolerável. Mas a criação mesmo, o ímpeto criativo, primeiro, assim, ele é bastante selvagem, instintivo. Assim. Eu não sento, digo, agora eu vou compor. Embora, de vez em quando, eu me exercite pela manutenção também da alma do artista. Assim. Às vezes hoje eu vou tentar, e dificilmente sai, porque é uma coisa que você tem que estar com uma predisposição interior. Não sou místico quanto a isso, não acredito muito em presentes do universo. Eu acho que é uma coisa de predisposição, de estar com os canais abertos, como para receber o amor, como para receber um prêmio na loteria. Tudo você tem que estar com os canais certos, abertos na hora certa, entendeu? Então a música eu imagino que é a mesma coisa. Você tem uma predisposição, mas você tem que estar com aquilo ali em estado de alerta, né? Quando você tá, a coisa vem, porque ela já tá, de certa maneira, te rondando. Aí depois eu sou um pouco mais organizado. Depois desse primeiro ímpeto, eu sou um pouco mais organizado, tenho lá meus métodos, minhas pastas, meus arquivos, gravo aquele esboço que depois vai se transformando em outra coisa, vai amadurecendo. Se existe um método, é esse aí.
E você oferece mais a melodia ou mais a letra nessas parcerias?
Olha, acontece de várias maneiras. Às vezes eu mando melodia, quando o cara é poeta, né? Prioritariamente letrista. Acontece de eu mandar uma letra sem nenhuma ideia. Acontece de eu mandar o começo de uma canção e dar pro cara desenvolver. Acontece de o cara me dar uma melodia para eu botar letra, que é um processo que eu acho dos mais desafiadores, porque você tem que achar. A música já está feita, aí você tem que achar a palavra certa para aquela. Eu acho esse processo aí muito instigante. Assim. Recentemente fiz isso com o Wildon nesse disco novo, a canção que abre o disco novo, Calma Aí Coração, uma parceria com o Wildon, e foi assim: ele me mandou um laraiá, eu levei uns 2 meses assim, fazendo a letra para achar as palavras certas, na métrica certa. É muito, muito gostoso de fazer.
Beleza. Zé Cabaleiro, Stephen Fry, tem história?
Tem história. Eu tinha visto um filme que no Brasil se passou com o nome de Para o Resto de Nossas Vidas, em que e esse cara me chamou a atenção, ele era grandão. Agora ele tá, recentemente ele fez uma aparição como o irmão do Sherlock Holmes nessa nova montagem do Sherlock e tal. Figura muito curiosa. E um dia achei o nome sonoro, musical, me chamou a atenção. Um dia leio no jornal de São Paulo uma nota sobre o desaparecimento do Stephen, deprimido com a crítica de uma atuação dele numa peça. Ele sumiu no mundo, caiu no mundo, ninguém sabia dele, todo mundo preocupado, tiveram que cancelar a peça e tal. Era um sábado de carnaval, assim, eu me lembro, peguei o violão e comecei a fazer meio de brincadeira, Por Onde Andará Stephen Fry, né? Aquilo resultou numa canção que resultou num disco, que acabou dando nome ao disco, e chegou aos ouvidos do próprio, que é um ator famosíssimo na Inglaterra, um ativista, militante, gay, e também ambientalista, um cara respeitadíssimo na sociedade inglesa. Então, e chegou aos ouvidos dele, cara. Tá, ao ponto de a Folha de São Paulo fazer um ping-pong meu com ele. Aí eu perguntei como ele se sentia com a música, ele falou que se sentia como se tivesse sido preso por uma tribo africana, uma tribo canibal, e as pessoas gritando o nome dele, porque a única coisa que ele entendia na música era Stephen Fry, o resto ele não entendia nada. Então, um cara muito bem-humorado. E essa música foi um marco assim pra mim, né? Porque batizou meu primeiro disco. E até hoje as pessoas pedem também, cantam. A história já tá velha e as pessoas falam, ah, descobri, mandam um e-mail, ah, descobri onde tá o Stephen. Eu falei, eu também já, mas faz 10 anos, 14 anos isso já.
Então foi assim que nasceu Stephen Fry, composição de Zeca Baleiro, que ouviremos na voz do próprio criador.
Por onde andará Stephen Fry? Por onde andará Stephen? Ninguém sabe do seu paradeiro, ninguém sabe pra onde ele foi, pra onde ele vai. Por onde andará Stephen Fry? Por onde andará Stephen? Ninguém sabe do seu paradeiro, ninguém sabe pra onde ele foi, pra onde ele vai. Stephen may be feeling all alone. Stephen never do this again. Come back home. Se correr o bicho pega Stephen, se ficar o bicho come. Se correr o bicho pega Stephen, se ficar o bicho come. Por onde andará Stephen Fry? Por onde andará Stephen? Ninguém sabe do seu paradeiro, ninguém sabe pra onde ele foi, pra onde ele vai. Por onde andará Stephen Fry? Por onde andará Stephen? Ninguém sabe do seu paradeiro, ninguém sabe pra onde ele foi, pra onde ele vai. Stephen may be feeling all alone. Stephen never do this again. Come back home. Pega Stephen, se ficar o bicho come. Se correr o bicho pega Stephen, se ficar Stephen o bicho come. Se correr o bicho pega Stephen, se ficar o bicho come. Por onde andará Stephen Fry? Por onde andará Stephen?
Maravilha! Ouvimos Stephen Fry, composição e interpretação de Zeca Baleiro. Esta faixa faz parte do CD Por Onde Andará Stephen Fry, lançado em 1997. Zeca Baleiro, agradeço pela sua generosidade em abrir o coração e compartilhar suas histórias comigo e com meus ouvintes.
Bom, deixo um grande abraço, né? Certamente as pessoas que te ouvem são pessoas de apurado gosto estético. Não por mim, mas pela programação pela programação musical que você faz desfilar aí no seu programa. Parabéns, porque a gente precisa muito de ter um lema de um programa televisivo que diz vida inteligente na madrugada. A gente está precisando de vida inteligente em todos os lugares, no rádio, na TV, no cinema. Então é sempre bom saber que tem um programa com esse alcance e com esse cuidado, esse capricho na qualidade musical. Grande abraço a todos.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje eu fico por aqui, mas quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora e Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.